As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Faleceu mais um utente do lar do Centro Social do Pego, Conselho de Abrantes, naquele que é o oitavo óbito de pessoas infectadas com Covid-19. Recorde-se que está em causa uma estrutura com cerca de 140 elementos, entre utentes e funcionários, 80 dos quais contagiados com Covid-19. A Câmara de Abrantes, em comunicado, já lamentou este trágico cenário, apresentando os sentidos pêsames às famílias enlutadas. Ainda segundo a autarquia, estão em causa vítimas com idade avançada e com outras patologias associadas. Há nesta altura registro para cerca de 10 utentes do lar em internamento hospitalar por necessitarem de mais cuidados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo registrou no decurso das últimas 24 horas mais 190 infecções Covid-19, naquele que é o indicador mais elevado desde a chegada da pandemia ao nosso país. Alcanena, com 136 casos, foi o território mais afetado devido ao surto no lar em Minde. Seguindo-se em Trocamento, com 21, Tomar e Torres Novas com 13 cada, Ferreira do Zêzere com 4, Vila Nova da Barquinha com 2 infecções e Constância com mais 1. Na globalidade estão já contabilizadas 2.086 doenças, 1.205 ativas, a alimentar 31 mortes e 850 pessoas foram dadas como recuperadas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 281. Seguem-se nesta lista Alcanena com 196 e Torres Novas com 175. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 522 infecções, 240 recuperações e um óbito. Tomar, 324 casos, com 170 recuperados e 4 mortes. Em Trocamento, 318 infecções, 141 recuperados e 8 óbitos. Torres Novas, 274 casos, 93 recuperações e 6 vítimas mortais. Alcanena, 247 casos, 48 recuperações e 3 vítimas. Abrantes, 220 infectados, 93 estão curados e há a lamentar 8 óbitos. Mação, 52 infecções, 42 recuperados e 1 morte. Constância, 40 infecções, 4 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha, 32 casos, 7 dos quais dados como curados. Sardual com 28 casos, 3 recuperados. E Ferreira do Zêzere, 28 casos, 10 dos quais recuperados. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez na ERTS um ponto de situação em torno das principais obras físicas que estão em curso no concelho, desde logo o Centro Escolar da Linha Cera, a Várzea Grande e a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Se em torno das duas primeiras restam poucas dúvidas, que estarão prontas no final deste ano, já quanto à Avenida, a autarca demonstrou muitas dúvidas que essa intervenção esteja finalizada dentro do mesmo prazo, apesar de haver essa indicação dos serviços do município.
Não posso, obviamente, deixar de dizer que uma das obras físicas que considero importante é o Centro Escolar da Linha Cera, que está mesmo na fase final e, portanto, em janeiro as crianças irão para ter aulas já nas novas instalações, a Várzea Grande e a Avenida Nuno Álvares. Sendo que a Várzea Grande, eu tenho 54 anos quase, sempre me lembro dela em terra e, portanto, valorizo imenso aquele espaço e, portanto...
Por exemplo, a obra na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, tendo em consideração tudo aquilo que tem acontecido, e aqui estou a reportar-me aos atrasos e aos constrangimentos de moradores e comerciantes, mudaria aqui alguma coisa se o início da obra fosse agora e sabendo aquilo que aconteceu?
Até se calhar mudaria aqui uma pequena coisa, que é difícil, que o cidadão se calhar acha que é fácil, mas na prática é fácil. Mas é contrariar uma prática de anos daquilo que tem sido a atividade autárquica. Nós, quando lançamos um concurso público, temos que colocar os fatores da adjudicação. E aquilo que a Câmara de Tomar sucessivamente faz é colocar como fator da adjudicação o preço. E depois leva-nos a coisas que aconteceram na Nuno Álvares. Aquilo que os meus serviços me dizem, mas eu passo lá, pronto, Deus queira que eu esteja errada, é que estará concluída no final deste ano. Deus queira que eu esteja errada, porque não... Mas pronto, quem acompanha a obra é isso que diz, porque efetivamente ali houve um problema.
Tem a convicção de que assim não irá acontecer, é isso?
os meus serviços dizem que pelo cronograma de obra terminará no final de dezembro. Eu acho que quem lá passa e quem é leigo, e portanto eu nesta matéria sou como qualquer cidadão, não é? Passamos lá e vamos vendo, e todos nós somos quase treinadores de bancada nesta matéria, não é? Epá, Deus queira que eu esteja enganada.
Várzea Grande, voltava às suas convicções.
Sim.
Quando é que está convicta
Estou convicta que ela vai terminar no prazo certo, 24 de dezembro.
Um homem interrompeu a celebração da missa deste domingo, que decorria na Igreja da Sagrada Família, no entroncamento, apoderando-se do microfone para dizer: vocês têm de sair de África. O padre Luciano Oliveira tentou demover o indivíduo, mas este mandou o pároco calar-se e prosseguiu no uso da palavra. O homem saiu depois da igreja e, no respectivo largo, foi abordado pela Polícia de Segurança Pública, que já tinha sido alertada para a situação. No esclarecimento remetido à redação da ERTE, o comando distrital da PSP refere que o cidadão pediu muitas desculpas pelo ato, justificando o seu comportamento por não se encontrar bem, nomeadamente por ter ingerido bebidas alcoólicas. Reforça o mesmo texto. Por isso, a PSP identificou o indivíduo e encaminhou-o ao seu domicílio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo aprovou uma resolução que vai permitir aos municípios atingidos pelas recentes depressões Elsa e Fabian, ocorridas em dezembro do ano passado, recorrer ao Fundo de Emergência Municipal para a concessão de auxílio financeiro. Recorde-se que os concelhos afetados no Médio Tejo pediram ajuda ao Governo, alertando para um prejuízo na ordem dos 7,7 milhões de euros. Contactado pela ERTES, o secretário-executivo da SINT, Miguel Pombeiro, deu conta deste processo.
De facto, desde janeiro que tínhamos feito, quer o Conselho Interno Municipal, quer os seus municípios, várias posições à tutela sobre a necessidade de podermos ativar o Fundo de Emergência Municipal para as ocorrências que aconteceram em dezembro do ano passado, entre o dia 18 e o dia 20 de dezembro, a depressão Elsa. De facto, arrastou-se durante bastante tempo a indefinição de como é que todo este processo se iria desenvolver. Já em setembro deste ano, nós deliberámos solicitar com caráter de urgência uma reunião ao Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, que se veio a realizar umas semanas mais tarde, e, de facto, no qual nos foi dito que estaria no Ministério das Finanças a resolução do Conselho de Ministros, em análise da resolução do Conselho de Ministros, que de alguma forma declararia aqui a situação de calamidade e que assim torna estes prejuízos elegíveis para o Fundo de Emergência Municipal. E, portanto, esta resolução do Conselho de Ministros é condição para, então, se aceder a este fundo. Este fundo, obrigatoriamente, é dotado no Orçamento de Estado com uma percentagem que, no mínimo, tem que ser à volta de 1% de todo o FEF das autarquias. Sabemos que o Fundo de Emergência Municipal, que a verba do ano de 2020 está já afetada com outras situações que ocorreram também em anos anteriores, e portanto a expectativa é de que, com o novo Orçamento de Estado e a partir de janeiro, possa ser possível começar a operacionalizar a candidatura por parte dos municípios a este Fundo de Emergência Municipal.
Recorde-se que Mação contabilizou um prejuízo na ordem dos 1,8 milhões, Vila Nova da Barquinha e Santual com 1 milhão e meio cada, Abrantes 1,1 milhões e Vila de Rei com 650 mil euros. Seguem-se o Entroncamento, 430 mil, Constância, 300 mil, Torres Novas, 200 mil euros, Orem com 180 mil e Ferreira do Zezer com 50 mil euros. Tomar, Sertém e Alcanena não apresentaram prejuízos. A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento deteve um homem e uma mulher de 57 e 48 anos de idade no âmbito de diligências de investigação no inquérito relativo ao crime de detenção, tráfico de armas proibidas. Aliás, sobre este casal, pendia mesmo um mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional. Depois de apanhados, os indivíduos foram então conduzidos às respectivas prisões, onde irão aguardar os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
O regulamento é de Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar. Continua a haver registro para más práticas em torno da recolha de monos, neste caso na forma como algumas pessoas se livram destes artigos fora de uso. O caso mais recente aconteceu na Rua 13 de Fevereiro, com um indesejado aglomerado junto aos contentores de resíduos. Hélder Henriques voltou a recordar que a recolha de monos é gratuita e pode ser agendada sem qualquer transtorno para o município.
Continuamos no trabalho da recolha de monos e, infelizmente, continuamos a verificar situações extremamente desagradáveis como aquela que aconteceu este fim de semana na Rua 13 de Fevereiro. A recolha de monos é um serviço gratuito, tem o 808-201-567 ou monos@cm-tomar.pt para se fazer este contacto e se proceder ao agendamento e à recolha. Ou então a entrega no Ecocentro de Santa Cita, que curiosamente sofreu alterações comunicadas pela RSTJ relativamente à reformulação do horário em novembro, portanto no corrente mês, e em dezembro. Assim irá funcionar apenas de segunda a sábado, das 19 às 3 da manhã, sendo certo que quem necessitar de fazer entregas no Ecocentro de Tomar terá que o fazer no Ecocentro de Vila Nova da Barquinha, portanto terá que se deslocar mais uns quilómetros. E este Ecocentro funciona das 9 às 15 horas, portanto, na zona, perto da zona industrial, do Parque Industrial de Vila Nova da Barquinha.
Está em marcha em Vila Nova da Barquinha mais uma edição da Mostra Gastronómica à Mesa com Azeite, evento que se estende até 6 de dezembro e que conta com a participação dos restaurantes do concelho. Em jeito de perspectiva, a ERTE esteve à conversa com Marina Honório, vereadora da Cultura no município barquinhense, que abordou os fundamentos da mostra e da respectiva importância para Vila Nova da Barquinha.
Portanto, esta iniciativa desta nova mostra gastronómica que vai decorrer até ao dia 6 de dezembro em vários restaurantes do concelho de Vila Nova da Barquinha visa não só destacar o próprio produto, o azeite, não é? Que Vila Nova da Barquinha já teve em tempos um generoso olival e muitos lagares, neste momento tem um lagar na praia do Ribatejo, fiz essa promoção com a interligação de produtos locais, aliados também à questão da gastronomia, mas visa também dar aqui a conhecer e apelar também aqui a que as pessoas venham até Vila Nova da Barquinha, visitem os nossos restaurantes, que neste momento estão a cumprir as regras impostas pela DGS e, de facto, mantenham alguma normalidade na sua visita à Vila Nova da Barquinha e aos nossos restaurantes, que importa também promover e ajudá-los aqui em tempos difíceis que todos estamos a passar. Importa, de facto, manter e dar esta promoção ao território e aos restaurantes, à economia local. Podemos destacar este ano, temos, de facto, o restaurante Almorol em Tancos, o Loreto, o Soltejo, a Tasquinha da Adélia e o Remo em Vila Nova da Barquinha, também com o Trindade, e na freguesia da Atalaia o restaurante Stop. Por isso existem vários e bastantes restaurantes que aderiram mais uma vez a esta iniciativa de promoção da gastronomia local do município e, de facto, é uma parceria muito interessante que visa, de facto, não só destacar Vila Nova da Barquinha, mas também destacar aqui os nossos restaurantes, a nossa gastronomia e também promover o território e promover a economia local. É notório que a nossa gastronomia e os restaurantes em Vila Nova da Barquinha têm uma grande procura, mas embora a altura que estamos a passar devido à pandemia, que de facto está a ter impactos económicos no território, como todo o território nacional, mas na fase antes, pré-pandemia, de facto, a gastronomia em Vila Nova da Barquinha, aliada ao turismo, aliada aos nossos dois monumentos nacionais, a Igreja Matriz da Atalaia e o Castelo de Almorol, e neste percurso não só de paisagem e desta interligação com o rio, mas também com todos os outros espaços culturais e históricos que são atrativos no nosso território. Portanto, notava-se nesta parceria entre a gastronomia, o território e os monumentos e os sítios de interesse e o próprio parque, não é? O nosso parque de escultura contemporânea. Denotava-se, de facto, uma grande procura e, digamos, que criava aqui um percurso e uma promoção territorial de forma integrada. Neste momento, devido à pandemia, claro que notamos que existe aqui menos turistas nesta fase e também tentar, através destas iniciativas, manter o dinamismo e manter a economia local a funcionar.
Altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje começo a minha nota do dia a dar-vos nota que abriu no dia de ontem as candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo, que irão ter o seu término a 15 de dezembro. Todas as associações do município, independentemente de serem de natureza cultural, recreativa, juvenil, desportiva, social ou outras de manifesto interesse para o município de Tomar, podem se candidatar a este apoio. Este ano há novas normas, mas poderão consultá-las, assim como os seus formulários de candidatura, no site do município de Tomar, www.cm-tomar.pt. Todavia, qualquer dúvida ou esclarecimento poderá contactar o Gabinete de Apoio ao Associativismo ou pelo telefone 249-320-304 ou ainda pelo e-mail associações@cm-tomar.pt. C sem a cedilha e sem o tio, ou seja, associações@cm-tomar.pt. Faço aqui o reparo. Outra candidatura que abriu ontem é referente à habitação social, que também estará aberta até ao próximo dia 15 de dezembro. Assim, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão do Parque Habitacional de Tomar e da Lei 32 de 2016, estão abertas estas inscrições para o concurso público por classificação que se destina à atribuição de focos de habitação social em regime de renda apoiada, que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos e cujo agregado familiar apresente um rendimento per capita igual ou inferior a 435,76 €. Quem cumprir estes requisitos e quiser se inscrever, o formulário para a candidatura do programa de concurso estão disponíveis nas juntas de freguesia, no balcão único ou ainda no site do município de Tomar. Importa notar que este é o 4º concurso aberto desde 2013 e que nunca nenhum executivo, liderado por Anabela Freitas, abriu tantos concursos, como nunca na nossa história foram atribuídas tantas habitações. Até porque antes de 2013, estes concursos estavam vedados a sua inscrição a certas pessoas em detrimento da sua etnia. Repostos os preceitos constitucionais, este concurso está aberto a todas e a todos aqueles que quiserem concorrer independentemente do seu sexo, religião, etnia, conforme ressalva o princípio da igualdade expresso no artigo 13 da nossa Constituição da República Portuguesa. Falando do Natal, e porque o Natal está aí à porta e com ele vêm as inevitáveis compras de Natal, o município de Tomar convida-o a comprar no comércio local, sob o mote Natal é no comércio local. Deste sábado, que estão à venda cartões de desconto por metade do seu valor no posto de turismo e pode usá-lo nas lojas aderentes que detenham o selo desta campanha. Já são perto de 50 as lojas aderentes, mas pode consultar a lista detalhada no site do município. Esta medida tem como base incentivar os tomarenses a fazerem as suas compras de Natal sem sair do concelho e que, perante a situação epidemiológica que enfrentamos, parece ser o mais razoável. Até porque a maioria dos concelhos circundantes estão na zona de risco e aqui em Tomar ainda vamos conseguindo, com a ajuda de todos, ter um maior controle da situação. Esta campanha surgiu não só para ajudar os comerciantes a terem maior faturação, mas também porque temos de ser sensíveis à atual situação financeira das nossas famílias, com o layoff, com os despedimentos por virtude do Covid-19. Então, foi a maneira que o município de Tomar arranjou para ajudar as famílias tomarenses a tornar este Natal um pouco mais igual. Assim, o Natal este ano é no comércio local. Mantenha-se em segurança. Boa semana. Obrigada.
Está finalizada esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.